Estado do Rio Grande do Sul. Câmara Municipal de Itati, Rio Grande do Sul. Roteiro da sessão ordinária. 17 de julho de 2023. Havendo o número regimental de vereadores presentes, declaro aberta a presente sessão. E peço o vereador Silvano Castro de Borba que faça a leitura do versículo da Bíblia.
Que eu vou ler está em Salmos. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Quem pode contar todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito? Quem pode louvá-lo com Ele como Ele merece? Felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Graças a Deus.
Solicito ao secretário Jairo Roberto Torres de Bittencourt que faça a leitura da ata do dia 10/7/2023, da sessão ordinária.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itati. Sessão ordinária. Presidente Edson Magos Lopes. Secretário Jairo Roberto Torres de Bittencourt. Ata de número 20/2023. Aos 10 dias do mês de julho do ano de 2023, reunidos nas dependências da Câmara de Vereadores e Itati os seguintes vereadores: Jorge Trich, Nestor Volney Becker, Ederson Magno Lopes, Osmar Prust da Rocha, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, Paulo Meyer Carconchista, Reginaldo de Oliveira Pinheiro, Carlos Renato Leal Neubert e Silvano Castro de Borges. Havendo o número regimental de vereadores presentes, é declarada aberta a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia por vereador Osmar Prust da Rocha. A ata do dia 03/7/2023, sessão ordinária, foi aprovada por unanimidade. Expediente. Ofício de número 163/2023. Ofício de número 162/2023. Convite. Prefeitura Municipal. Convocação de número 18/2023. Nestor Volney Becker. Projeto de lei de número 36/2023. Projeto de lei de número 37/2023, projeto de lei de número 38/2023 e projeto de lei de número 39/2023. Passando-se para os líderes de bancada. O MDB indicou o vereador Nestor Volney Becker para líder de bancada. Nenhum líder usou do espaço e no regime de urgência não houve nada. Então passou-se para a ordem do dia, onde não houve nada a ser votado. Explicações pessoais. Vereadores que usaram o espaço foram Osmar Prust da Rocha, Jairo Roberto Bittencourt e Nestor Volney Becker. E não havendo mais nenhum vereador a usar da palavra, o presidente declara encerrada a sessão, do que para constar foi lavrada e digitada a ata, e eu, secretário, subscrevo juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Eu boto a ata número 20/2023 em discussão. Nenhum vereador querendo discutir, eu boto em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário Jairo Roberto Torres de Bittencourt que faça a leitura do expediente.
Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati, Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Convite para audiência pública. O Prefeito Municipal de Itati, Rio Grande do Sul, juntamente com a Secretaria de Educação e Cultura, Conselho Municipal de Cultura, convido a população do município de Itati, Rio Grande do Sul, para audiência pública a serem realizadas no dia 31/7 e 7/8 do corrente ano, a realizar-se às 15 horas na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no endereço Rua Eugênio Bopsin, sem número. Na ocasião será apresentada a contemplação do município e o processo juntamente com o planejamento de lei complementar 195 de 2022, conhecida como a Lei Paulo Gustavo. As consultas públicas têm como objetivo mapear o setor cultural vigente de forma a atender suas demandas atuais, sendo uma oportunidade para os fazedores de cultura de Itaqui, Rio Grande do Sul, participarem dos processos de implantação da Lei Paulo Gustavo, de forma que a sua execução no município seja transparente e coletiva. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Nara Denise Lopes dos Santos, Secretaria de Educação. Convite especial. Com imensa alegria convidamos o senhor e demais vereadores para a nossa jornada pedagógica do ano coletivo de 2023. Dia 20 de julho de 2023, às 18 horas e 30 minutos. Dia 21 de julho de 2023, às 8 horas e 30 minutos. Às 12 horas e das 13 às 30 e às 17. E das 13 minutos, 13 horas e 30 às 17. Local Sagrado Coração de Jesus. Contamos com sua presença. Você é muito importante para nós. Snack e Itati. Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati. Ofício de número 170 de 2023. Itati, 14 de julho de 2023. Senhor Presidente, há para nós cumprimentar a Vossa Senhoria e na oportunidade encaminhar o projeto de lei que abre crédito em especial dentro do orçamento vigente no valor de R$ 535.097,00, sendo o que se nos apresentava para o momento, atenciosamente, Floriver, Prefeito Municipal. Projeto de Lei de número 40 de 2023. Suprimento a rúbricas da vigente lei orçamentária e de outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito em especial na importância de R$ 535.097,00 para suprir as seguintes rúbricas. Fundo Municipal de Saúde, Saúde Divisão Federal, Saúde, Atenção Básica, Assistência Médica Odontológica à População, Incremento Temporário para o PPA, para o PAP, Portaria, Material de Consumo, R$ 200.000, Servidores de Terceiros, Pessoa Física, R$ 35.097,00. Servidor de terceiro, pessoa jurídica, R$ 300.000. Artigo 2º. Servirá de cobertura para o crédito especial o objeto do artigo 1º, acima. Ao excesso da arrecadação a verificar-se no exercício financeiro corrente, proveniente do repasse do Governo Federal, Fundo Nacional de Saúde, FNS, emenda parlamentar individual de parlamentares e incremento temporário, do PAP. Portaria 696/23, no valor de R$ 500.000. Sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores, Floriver, Prefeito Municipal. Justificativa. O orçamento em produto do sistema de planejamento que define as ações a ser desenvolvidas em determinado exercício, durante a implementação dos programas de trabalho, podem ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exigem a atuação do Poder Público para garantir ajustes ao orçamento durante a execução. Suplementação. Hora pretendida visa adequação orçamentária, tendo em vista o recurso do Ministério da Saúde, FNS, Saúde, emenda parlamentar individual, incremento temporário do PAP, Programa de Atenção Primária, objetivando o custeio de ações relacionadas com a atenção básica, portaria 696/23, indicadas pelos deputados Sanderson Lazer Martins, Maria do Rosário e Paulo Pimenta. Itati, 12 de julho de 2023. Floriberto, prefeito municipal. Seria isso, senhor presidente.
Obrigado, secretário Jair, pela leitura. Cumprimento os colegas vereadores. Também cumprimento a secretária Adriana, o Juliano da TV Web e também o nosso ex-prefeito Quidim nos assistindo. E a todos que estão assistindo a TV Web online, em nome do Pedro, meu pai, e o Betinho Caetano. Agora passamos para os senhores líderes de bancada por 20 minutos.
Essa palavra, senhor presidente, passo ao vice-líder Reginaldo.
Com a palavra, o líder do MDB, Reginaldo.
Boa noite a todos. Obrigado, companheiro Bonney, de coração, por me ceder a palavra. Agradeço a todos vocês, vereadores, agradeço a secretária Adriana, o prefeito Quidim, que está aqui, nosso amigo lá que sempre faz as transmissões. Prefeito Quidim, hoje inclusive faço uso da tribuna, porque esse final de semana foi um momento que nós passamos por um momento de grande dificuldade. E eu, como vereador, junto com grandes companheiros, atendi a comunidade de Bananeiras e lá na Serra do Pinto. Então, vocês todos que estão assistindo, estão sabendo, sabem do problema que passamos a respeito da luz. Da luz. A CE Equatorial, vocês estão sabendo que ela na verdade não está adequada para atender o Rio Grande do Sul. Estão vendo nas reportagens. Estão vendo o que está acontecendo. Ela não está adequada para atender nós aqui. Tá? Mas eu sou muito feliz, nosso Tati é muito feliz, que nós temos grandes companheiros. Nós temos grandes companheiros. E eu quero citar dois companheiros, que esse final de semana o Itati não ficou sem luz. Não ficou sem luz. Porque tinha dois companheiros, que se chama Ronaldo e Zé Ronaldo, lá de Terra de Areia. Ronaldo e Zé Ronaldo. Tem empresa deles particular, mas cumpriram com o coração deles. Com o coração deles. Estou falando de coração. Cumpriram com o coração deles. Estenderam a mão para o nosso Itati. Aonde eu mesmo, sexta-noite, estava lá na Serra Velha, junto com um dos dois, o Ronaldo, levando a luz para aquele povo, porque eles fizeram o serviço deles aqui apoiando a CE Equatorial, apoiando. Mas o que acontece? Eles ligam a luz, só que cai o fusível, daí lá fica meia dúzia de pessoas sem luz. Se não tem um companheiro para ir lá com disposição, pensam bem, meus amigos, esses dois companheiros aí, Ronaldo e Zé Ronaldo, estão com a vida deles resolvidos, mas tu, 10 horas da noite, meia-noite, tu bateu um fio para eles e ele está pronto para te atender. Se deslocar de uma localidade para outra, onde eles estão ganhando, fazer um favor. Então essas pessoas têm que ser lembradas, têm que ser agradecidas. Tem que ficar o resto da vida um agradecimento. A gente sabe que é um problema simples, um problema de luz. Sim, só que se depender da CE Equatorial, vai ficar mais uma semana sem luz. Como já houve aí, um problema simples, fica mais uma semana sem luz. Então, Então, eu hoje fiz questão, mais uma vez, agradeço ao Volney, que é o líder do nosso MDB, me cedeu a palavra, para eu fazer esse agradecimento. E agradecer mais uma vez o Zé Ronaldo e o Ronaldo, que tem a empresa deles. Era madrugada e nós na rua, onde já tinha luz por tudo, mas lá faltava meia dúzia de casa. Faltava por causa de um fusível, E eles não vêm me ligar. Então não adianta tu atacar a caminhonete deles, que nem sequer não pare, eles não parem para te atender. Por isso que está acontecendo agora aqui, está lá fora, reunião com prefeito, com governador, porque essa SPE Equatorial aí não está pronta para atender o Rio Grande do Sul. Vocês estão vendo a televisão? Estão vendo? Estão vendo, né? Mas nós aqui, graças a Deus, temos companheiros, temos amigos, e é com esses amigos que nós temos que continuar contando. Portanto, mais uma vez, Ronaldo e Zé Ronaldo, da Grid Solar, de Serra de Areia, grandes amigos nossos. O Itati agradece vocês, aquelas pessoas de idade que nós levamos à luz aquela noite, onde tinha criança, onde tinha pessoas de idade. O meu muito obrigado de coração. O meu muito obrigado. O Itati agradece a vocês, desde amanhã cedo, vocês já ligaram aqui, já deram apoio aqui para o Itati, de amanhã cedo já. Vai de noite, tarde da noite, quando vocês puderem estar com a família de vocês, com as crianças de vocês, fazendo o que vocês podiam fazer. Vocês estavam aqui comigo, com nós. Eu não esqueço, companheiro. Muito obrigado. O minha gratidão interna a vocês. Abraço a todos. Obrigado.
Obrigado, vereador Reginaldo, por esse contato. A palavra continua à disposição para os líderes de bancada.
Posso falar, senhor presidente?
A palavra do líder do PP, Jorge.
Senhor presidente, colegas vereadores, quero cumprimentar a assistência com a permissão da mesa, a pessoa do ex-prefeito Fidim, que está sempre conosco, nos assistindo presencialmente aí. Cumprimento a todos que estão assistindo pela live, transmissão da TV Web, na pessoa do Julián, a nossa secretária legislativa Adriana, por serviços prestados à Casa Legislativa. Uso desse espaço de líder também para falar sobre o nosso clima ultimamente, nessas temporais que tem dado. A gente nem bem se recupera de uma situação de enchente, de cheias. Aí nesse último episódio climático, aí não foi tanto a chuva, mas sim o vendaval que atingiu o nosso município. E aí veio essa situação da energia elétrica, né? Nós, a comunidade está apenas, né, conseguindo a se recuperar um pouco, né, das estradas, de pontes, casas inundadas, né, e o setor público, né, tem trabalhado, né, junto à comunidade para tentar normalizar um pouco a vida do nosso povo itatiense, das pessoas que foram atingidas, a nossa agricultura. Está conversando com o senhor prefeito. Ainda tem um convênio com o governo do estado, vai vir mais umas máquinas para dar um suporte para o desassoreamento dos rios, né, algumas pontes, barragens ainda para reconstruir e normalizar o nosso município novamente. Né. Temos esse material que foi doado pela CCR, que está sendo depositada aqui na avenida e também lá na junto à fábrica lá na Costa do Morro, para que aos poucos vamos, né, voltando à reconstrução das nossas estradas. Né, então, esse material é muito bem-vindo para poder sanar um pouco essa situação. Voltando à energia elétrica, como falou, o colega vereador Reginaldo, é, na verdade, um grande transtorno, que na noite do vendaval já faltou a energia. E aqui aquele vento destelhando algumas casas, né? E novamente sem energia elétrica. A gente, pelo que se notou, a gente não é técnico nessa área, mas não teve tantos, né, danos às redes do nosso município. E a gente não consegue entender por que tanto tempo essa falta de luz. Inclusive na região que foi citado, que é Guananês e toda o Arroio Carvalho e a Serra Velha, como se diz, até ali do trevo de Itati para cima não tinha luz. Veio na sexta de madrugada aqui no centro, voltou a energia elétrica, através da área de manutenções, mas lá em cima ficamos mais um dia. Então, à noite, 6:30, 7 horas da noite, veio. Então, só não dá para entender porque essa falta de luz lá em cima, se não tinha nenhum poste caído, nenhum fio rebentado. E por que essa demora também? E por que também, quando se liga lá para esses órgãos, esses atendentes, parece que a resposta deles, parece que estão tudo bravos. Tem pessoas, tem áudios gravados do atendimento das pessoas, parece que revoltadas, não querendo, não entendendo, dizendo que não tinha nem previsão de quando ia voltar a energia. A gente sabe, claro, que para outros municípios, né, a coisa foi complicada mesmo. A gente sabe que desde que a Equatorial pegou a manutenção, que foi feita a privatização, deu uns sinistros climáticos, deu uns vendavais, mas a gente estava já tem um ano e pouco, quase 2 anos, e parece que não está tendo uma resposta que a sociedade precisa. Então, muitas vezes, né, as pessoas são muito a favor da privatizações e algumas coisas têm dado certo. Mas essa privatização da energia elétrica parece que está difícil de se encaminhar. Está muito difícil, parece que não tem dado muito certo. Esperamos que vá melhorar isso, que segundo o prefeito, teve mais uma reunião hoje com o presidente da Equatorial, né, eles mostram um trabalho, mostram um investimento, mas na verdade nós queremos a resposta imediata. A população não pode ficar 3-4 dias à mercê de uma resposta, né, e com pessoas acamadas em casa, pessoas necessitadas, correndo risco de vida. Né, já outras ocasiões aconteceu isso, ainda teve dano, só que nessa aí, no nosso município, os danos foram muito poucos. Outros municípios, não, repito, a gente sabe que o ciclone causou, né, muitos danos, telhamento, rede por completo no chão, mas eu acho que tem que estar preparado para isso, ou então se preparar muito breve, porque isso no estado a gente sabe que sempre acontece, né, essas previsões climáticas, esses vendavais, essa chuva em força. Então acho que tem que se preparar para a prevenção dessa falta de luz. Né, e mais uma vez eu repito que não houve danos, né, assim, aparentemente as nossas redes dentro do nosso município, não é possível ficar 3-4 dias sem a energia elétrica, porque as pessoas já vêm passando um período, né, drástico das últimas enchentes, né, depois acaba perdendo, né, algumas coisas dentro da sua própria casa por falta de energia elétrica. Comércio prejudicado, pessoas, né, nas suas residências com familiares acamados que precisam da energia, né, então é um caos. E a gente aqui, essa casa legislativa, tenho certeza que através de todos os vereadores, né, tem um sentimento de solidariedade com a população pelos acontecimentos, e a gente está fazendo a nossa parte. Já tivemos, né, em busca de recursos e manutenções das estradas, a Secretaria do Turismo, eu, presidente dessa casa, vereador Jair, vereador Paulo, tivemos na Secretaria da Agricultura em Porto Alegre, solicitando verbas e recursos para amenizar a situação do nosso município. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Jorge. A palavra continua à disposição para o líder de bancada.
Essa palavra,
com a palavra, o líder do PDT, Jairo.
Senhor presidente, com a sua permissão, cumprimentar meus colegas vereadores, nossa secretária Adriana, ao Julián, ao seu Ed, levando nossos trabalhos, e também ao nosso ex-prefeito Kidim, e a todos que nos aceitam, que nos assistem pela web. Venho aqui, a gente sabe que ultimamente o clima-tempo, digamos assim, não tem colaborado muito com a nossa região. Tem prejudicado muito nossos agricultores, prejudicado o comércio, prejudicado as pessoas, danos nas suas casas. Mas, tratando-se dessa empresa que foi privatizada, a Equatorial, eu acho que eles estão deixando muito a desejar por não estarem preparados para o tamanho da demanda que eles se comprometeram. Porque é muito fácil comprar um caminhão, digamos assim. Mas tu tem que ver que tu tem que pagar e tu tem que manter ele em dia e dos coros recorrer para trabalhar e adquirir mais. E a Equatorial, por o que eu estou vendo, eles estão equivocados. A gente vê situações, eles atendem em cima de protocolos. O que é o protocolo? O vereador Jorge, digamos assim, faz um protocolo na bananeira, dá o número da casa dele, lá vai a Equatorial. Aí o vereador Osmar, na mesma região da bananeira, não fez o protocolo, mas também está sem luz. Pois ele tem a capacidade de sair da mesma região, sabendo que existe um problema na casa do outro município, e voltam para o centro, digamos assim, para outro lugar, para procurar, para pegar outro protocolo. Mas, pelo amor de Deus, isso aí é enxugar o molhado. Isso é perda de tempo. As pessoas têm que ver, eles têm que fazer por região. Tudo bem, o protocolo, quando é no normal, no clima-tempo normal, seguir o protocolo, beleza. Agora, numa situação dessa aqui, porra, não tem luz aqui, vai. O vizinho não tem, já arruma do vizinho, não tem, já vai na outra. Não se perde tempo andando na estrada para lá e para cá. E eles estão mal preparados nesse sentido, eu acho que tem que mudar essa linha. Protocolo, eu concordo com o protocolo quando é com o tempo normal. Seguir o protocolo, porque agora o teu vizinho está sem luz, vai por protocolo do que pediu. Eles estão equivocados. Eu acho que eles têm que mudar essa maneira de trabalhar. Eles têm que seguir, vem na região de bananeiras, enquanto tiver a pessoa sem luz, arruma até o fim da linha. Aí depois vai para outra, ah, tem protocolo em tal lugar, vai para lá. Agora tem que seguir uma linha de protocolo com um tempo desse jeito aqui, e as pessoas esperando. É pessoa que tem que fazer, dar banho em criança, é idoso, é uma coisa, é outra, e daí, mas não tem protocolo teu. Vou lá, o fulano tem protocolo. Mas que absurdo é esse? Mas eu sei de fonte segura, o nosso prefeito teve uma reunião ontem com ele, e segundo, esse aí é um dos temas que eles trataram para mudar essa maneira de trabalhar. O prefeito veio de tarde aqui com nós, conversou com nós ali, e nessa reunião, então, foram conversar com eles, que eles cheios dos dedos ainda queriam mostrar o plano que eles têm para o futuro. Não tem plano, o plano do futuro, a coisa está errada é agora, tem que resolver agora. O amanhã vamos pensando com o tempo, mas... E aí o nosso prefeito trouxe essa deixa para nós, que parece que agora eles vão mudar. Quando tiver alguma coisa de errada com luz, então eles vão seguir por a linha. Ah, está na linha Bernardes. Enquanto tiver um morador sem luz, eles vão seguir aquela linha. E acho que é o mais correto. Então, o quanto é importante o prefeito ir atrás, os prefeitos, né? Que foi do prefeito Urquídeo, foi de outros municípios, e apertarem com eles, junto com os deputados, aí apertaram com o chefe da Equatorial. Porque as coisas não funcionam assim. Se deixar por eles, é muito fácil. Deixa por eles, não, eles estão sem luz, estragando carne nos freezer e as coisas. E eles, no meu modo de vista, estão mal preparados. Eles vão ter que se preparar melhor, porque o clima-tempo, ninguém sabe o que vai acontecer hoje. Hoje está bom, quando é amanhã, dá um vendaval de novo e fica todo mundo sem luz. E terra de areia, eu posso assegurar para vocês que até ontem de noite tinha lugar sem luz ainda. Então vocês veem que eles estão muito mal preparados. E no mais a mais seria isso, meu presidente. Então muito obrigado.
Obrigado, vereador Jairo. Agora passamos para o regime de urgência. Não tendo nada no regime de urgência, passemos para a ordem do dia. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati. Projeto de lei número 4034 de 2023. Institui, autoriza o Programa Municipal de Refinanciamento de débito oriundo de contrato de financeiro agrícola do Fundo Rotativo de Apoio ao Pequeno Agricultor Rural e das outras providências. O projeto de lei número 34/2023 está em discussão. Para discutir, o vereador Jorge.
Senhor presidente, colegas vereadores, vem discutir esse projeto de lei, que já é de conhecimento dos colegas vereadores, já foi dado os pareceres favoráveis para a tramitação dessa matéria nessa casa legislativa, até numa certa urgência, porque é de muita importância para os nossos agricultores, porque, como diz aqui na justificativa e no projeto, e o CMDR tem o conhecimento que nós temos o Fundo Rotativo Municipal, que é um fundo criado para dar um incentivo, um apoio ao agricultor, aquele agricultor que precisa de um investimento. Devido a esse fundo rotativo, ele pode retirar um certo valor para aplicar em sua propriedade alguma manutenção de galpões e também, né, custeio de algumas lavouras. Então, se entendendo que, devido ao aumento muito na saca de milho, que é a referência para esses produtores a fazer seus pagamentos, né, como teve um avanço muito grande no valor da saca, isso prejudicou para que esses produtores pudessem cumprir as suas obrigações nos prazos, né, firmados ao contrato, que foi, né, retirado esse valor, e então ficando muitas vezes, né, sem poder, né, quitar essa dívida e sem acesso novamente a esse financiamento. Então aqui o governo municipal mandou para essa casa legislativa um projeto na qual vem reduzindo o valor, né, equiparando a saca de milho no valor do ano 2022, que é um valor mais acessível, diminuindo, então, e propondo a esses credores que possam se habilitar e renegociar essa dívida e, assim, ter novamente acesso a esses créditos, que é o fundo rotativo, que é para dar um apoio ao nosso agricultor. Então é de muita grande importância esse projeto de lei, que vem em benefício aos pequenos produtores do nosso município e que está dando condições de uma renegociação dessa dívida e para que possam tocar a sua agricultura, a sua agricultura familiar, as suas lavouras, e novamente podendo ter acesso a esses valores disponibilizados para quem precisa para, né, manutenção das suas atividades na agricultura. Então, eu sei que vai ser aprovado, tenho certeza, por unanimidade, porque já foi dado parecer, como comentei, e todos os vereadores que estão nessa casa têm conhecimento da matéria e são agricultores e sabem da importância desse fomento na agricultura que nós precisamos para o nosso município, município 90% agrícola, e que a gente sabe da manutenção desse custeio para a nossa agricultura, o quanto é válido.
O projeto de lei número 34 de 2023 continua em discussão.
Quer discutir, Zé?
Vai discutir o vereador Jair.
Senhor presidente, venho aqui discutir esse projeto. Tal é a importância dele. Projeto de lei que visa baixar custos para nossos agricultores. Agricultores esses que procuraram a gente, porque ia ficar muito difícil, ia ficar quase que inviável para eles efetuar o pagamento de suas dívidas. Pois esse financiamento foi feito em cima do valor da saca do milho. E como o milho do ano passado para esse ano disparou muito o preço, segundo informações, em torno de R$20 a saca. Ou seja, um exemplo, se tivesse a 30 o ano passado, esse ano ele teria que pagar o financiamento em cima de R$50 a saca. Parece que era 35 o ano passado e esse ano 55. Então, vereadores, como a gente, vocês devem ter sido procurados por agricultores também, que a gente procurou o Poder Executivo, juntamente com os agricultores, e chegamos ao denominador comum em diminuir o valor a ser cobrado por a saca do milho por o preço do ano passado, o ano de 2022. Então vai ser cobrado em torno de R$ 30 a R$ 35 o valor da saca, o financiamento, o que hoje se fosse pagar seria R$ 50 ou R$ 55. Então é um bom desconto, vai favorecer sim os nossos agricultores, e eu tenho a certeza, colegas, que vocês vão votar favoráveis, como já demos os pareceres favoráveis lá. Isso é de uma grande valia, de uma grande importância, a gente dar esse apoio mais uma vez aos nossos agricultores, que com tantas coisas, com tantas chuvaradas, ventos, têm perdido tanto. Então nós temos sim a obrigação de estender a mão, e é o que está fazendo o Poder Executivo, junto com a Casa Legislativa, de estender a mão aos nossos colonos e diminuir o valor do financiamento para eles poderem quitar as suas dívidas, e assim ficar com o seu nome limpo, digamos assim, para fazer novos empréstimos e tocar o barco e seguir a vida como, dignamente, como todo agricultor sério e honesto gosta de fazer. Então, peço aos meus colegas vereadores que votem favorável a esse projeto.
Projeto de lei número 34 de 2023 continua em discussão. Mas nenhum colega vereador querer discutir, eu boto em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado por unanimidade. Agora passamos para as explicações pessoais com os colegas vereadores. Nenhum colega vereador tem usado a palavra. Agradeço novamente a nossa secretária, o Julián, por fazer a transmissão ao vivo pela TV Web, o nosso ex-prefeito que vinha aqui na Fratera, e convido todo mundo para escutar ou vir aqui na Câmara para a próxima sessão. E recado encerrado a presente sessão.